A temperatura atingiu a marca dos 20 graus. Conforme nós havíamos anunciado, nós estamos em contato nesta manhã com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer. Temos assuntos bem importantes para conversar com o presidente, e um deles certamente é essa questão de a OAB do Rio Grande do Sul ter oficiado o TJRS pela manutenção dos prazos dos processos eletrônicos e do atendimento virtual. Presidente da OAB, Ricardo Breyer, como vai? Tudo bem, doutor? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia aos seus ouvintes da Rádio Cacique. Estamos aí vivenciando um momento bem delicado, principalmente aqui em Porto Alegre. Em virtude da pandemia, recebi até agora, Paulo, em primeira mão, não sei se tu sabe, irmão, recente liminar da primeira vara da Fazenda Pública, suspendendo o retorno das aulas municipais de Porto Alegre presencial, que iniciariam hoje, e o sindicato, os professores, alegando a falta de estrutura para que se possa manter a evitabilidade de um contágio, essa liminar saiu agora há pouco, suspendendo no município de Porto Alegre, frente à situação grave que aqui estamos vivendo, a suspensão de aulas presenciais no município.
Até pela evolução, a maneira que está realmente aumentando o número de casos, é no mínimo uma situação de precaução, né, doutor?
Sim, muito. E na terça-feira eu falava com o vice-presidente do CREMERS, que é um médico importante que está na linha de frente também, tanto no Hospital de Clínicas como no Hospital Moinhos de Vento, relatou ele que jamais havia visto nesse período, que faz um ano de março do ano passado para hoje, do início do tema da pandemia, uma situação tão grave na região de Porto Alegre e regiões que colegas médicos comunicam o CREMES, também várias localidades sem leitos, né, e o mais grave aumentando o número de contágios, tanto nas cidades do interior quanto na capital. E ele se preocupa muito com isso, porque o atendimento já está sendo limitado. Ontem, por exemplo, recebemos a informação através da Comissão de Saúde da OAB que esta contaminação chegou à periferia também de Porto Alegre, nas populações mais carentes, e os postos de saúde dos municípios, aquelas postinhos que tem para fazer a triagem, para que você possa ao setor de saúde na sequência,
sim,
já tinha pessoas aglomeradas para serem atendidas com um atendimento de mais de 3 horas, e pessoas necessitando de oxigênio, enfim. É uma situação muito preocupante. Como a periferia utiliza muito o sistema do SUS, né, os nossos irmãos cidadãos que têm essa vulnerabilidade econômica, a rede do SUS também está agora sobrecarregada com esta população que precisa sim ser atendida. Então é uma situação muito delicada e espero que todos possam ter consciência disso. E o governador, através de vídeo ontem, colocou também junto aos prefeitos que possam entender nesse momento, em virtude de evitar maior número de aglomeração e circulação.
Falar, aproveitando esse gancho aí, doutor Ricardo, falar em colapso, em caos na capital e até no estado, não chega a ser um exagero então, doutor?
Não, não, não. Aqui hoje está muito preocupante. O doutor Trindade, Eduardo Trindade, ele era reticente a algumas teorias também do passado, mas hoje, como ele está vendo isso, está com profissionais que estão sendo contaminados, há uma falta de profissional técnico para fazer as intubações quando for necessário, né? O oxigênio mecânico. É uma situação muito delicada, e isso, inclusive, eu fiz uma live no meu Instagram, está lá publicado no meu Instagram, toda a uma hora de conversa que eu tive com ele, as colocações são muito preocupantes. E hoje, o único mecanismo sem vacina, segundo ele, que a vacina vai vir, e fez alguns comentários muito importantes, assim, que animam, Paulo Sérgio, porque o Brasil tem uma rede muito grande de know-how de vacinação. E as vacinas que chegaram, que são poucas, né, mas chegaram no Brasil, o Brasil já conseguiu aplicar coisas que, por exemplo, um país europeu, Espanha, um país, por exemplo, França, que é um país rico, receberam talvez o mesmo número de vacina que o Brasil, não conseguiram fazer a aplicação que nós fizemos aqui já.
Nosso ritmo é outro, né, doutor?
É, nós temos uma rede muito boa. Então, vindo vacina, vai ser executada, com certeza, a vacinação. Mas enquanto não se tem a vacina, ele acha que a questão do isolamento social é o único mecanismo preventivo para evitar a contaminação, já que essa cepa que existe hoje é uma cepa altamente contaminante e que vai pegar as pessoas, 90% possivelmente não dará problema, 93%, como ele disse, terão seus sintomas, sintomas que poderão ser mais ou menos desconfortantes, mas nós temos uma camada significativa de 5% da população que sim, essas podem ter consequências severas, como nós já estamos vendo aqui nos hospitais, a necessidade de UTIs para tentar minimizar a gravidade das pessoas, as pessoas que têm essa fragilidade, mortes, pessoas que têm diabetes, pressão alta, têm propensões, digamos assim, a ter uma consequência maior com a contaminação. E casos novos surgindo aí com jovens, né? Diz que baixou muito a taxa, hoje a taxa de 40 a 50 anos que está dentro de pessoas internadas, coisa que no passado nós tínhamos pessoas entre 70 e 90 anos em UTI, mais de 80, 70, 90, hoje já é de 40 a 50 anos. Então, todo cuidado nesse momento, em seguindo as orientações sanitárias, Paulo e ouvintes, é o melhor que se tem a fazer para a gente não ser pego e também necessitar do SUS e chegar ao hospital e não ter leitos, como nós vimos em Manaus, já estamos vendo em São Paulo, na Bahia, falava com o presidente da seccional da Bahia, uma situação gravíssima na Bahia também, e São Paulo pensa em todo o estado fazer lockdown. É um momento muito delicado que o Brasil está vivendo.
É, realmente, momento de muita apreensão. Mas, doutor Ricardo Breyer, como presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, houve um ofício ao Tribunal de Justiça do Estado, né, solicitando a manutenção dos prazos dos processos aí, não é, doutor?
Sim, tivemos uma resolução, porque o Rio Grande do Sul ficou na bandeira Porto Alegre e mais 16 regiões ficaram, né, em bandeira preta. Só para que os ouvintes e a advocacia local saiba, quando nós estávamos no ano passado apenas funcionando o judiciário por determinação do Conselho Nacional de Justiça, que os trabalhos presenciais poderiam só ser feitos em bandeira amarela e laranja, a OAB do Rio Grande do Sul conseguiu, junto ao próprio CNJ, que desse autonomia aos presidentes para que se abrisse também, ainda que com todos os cuidados sanitários, a bandeira vermelha, os fóruns, né, do interior da capital. E nós conseguimos evoluir isso depois que passou o primeiro pico da pandemia em agosto, e aí o Conselho Nacional de Justiça concedeu essa autonomia e o tribunal aqui no estado do Rio Grande do Sul, de alguma forma, começou a atender, ficando restringido só se caso nós chegássemos à bandeira preta, poderia ter essa regressão e fechar o fórum em virtude das próprias orientações do Conselho Nacional de Justiça e do CNJ. Como nós estamos evoluindo bastante nos temas dos processos eletrônicos por parte do tribunal, veio essa resolução agora recente do tribunal, suspendendo os prazos físicos e eletrônicos, uma portaria que traz, com base na resolução 313 do CNJ, questões importantes de atendimento de urgência, porque os prazos ficam suspensos, mas os processos automaticamente de questões cautelares têm que ser utilizados, e principalmente temas como pedidos de alvarás, pedido de levantamento de importância de dinheiro, substituição de garantias e liberações de bens apreendidos, pagamentos de precatórios, requisições de pequeno valor que são RTVs. Esses procedimentos podem ser realizados de alguma forma eletronicamente, ou se o processo ainda não é eletrônico e seja físico, solicitando ao fórum, porque tem que se ter o atendimento remoto. Isso a OAB tem travado muito nessa questão, porque o próprio CNJ, até através do presidente Luiz Fux, determinou o chamado balcão virtual, que em tempos de pandemia, o serviço do judiciário, que é um serviço que não pode parar, é um serviço que faz a sua forma de agir em necessidade da demanda da advocacia que representa a cidadania, esse balcão virtual ele vai ter que ser uma forma de ter a advocacia, o contato por e-mail, o contato por WhatsApp, o contato por telefone com o tribunal. Eu sei que nós estamos tendo muitos problemas com determinadas localidades em que a advocacia não está conseguindo ter esse contato com o servidor, e a OAB já determinou, através de um ofício de ouvidoria, e aos presidentes de subseções que identifiquem esses problemas através de um planejamento que estamos fazendo para que, no caso concreto, no caso real, nós possamos interpelar a corregedoria para que ela resolva os problemas. Nós temos casos que não temos problemas e temos muitos casos que temos esses problemas de comunicação. E isso, OAB, através da ajuda dos presidentes de subseções, nós estamos fazendo esse trabalho de comunicação. Mas agora, referente à questão do prazo, e principalmente nas medidas de urgência que tem que se ter e que tem que ser resolvido em tempo de pandemia, porque um judiciário ativo, nós queremos um judiciário ativo, nós não queremos um judiciário que fique parado, que crie burocracias para que a advocacia, de alguma forma, fique prejudicada no seu trabalho, que representa a voz da própria cidadania. É, e nós entendemos, em alguns pontos nós divergimos dessa resolução, esses pontos de liberação de medidas emergenciais, como eu citei há pouco tempo, é uma medida importante, interessante, para que a gente possa ter essas questões de valores econômicos, tendo maior, digamos assim, facilidade na sua liberação, mas também nós discordamos de outros pontos e por isso que oficiamos ao tribunal referente ao processo eletrônico. O processo não está parado, mas o processo com o prazo, consequentemente, ele vai ter aí uma certa paralisação. E por isso que nós oficiamos o tribunal para que pudéssemos, de alguma forma, demonstrar a ele que, fisicamente, o trabalho físico nesse momento, principalmente nas regiões que estão em bandeira vermelha, e o aumento de casos de contaminação, e o fórum, o local que circula muitas pessoas, que possa, nesse critério, não é uma determinação do tribunal, é uma determinação do CNJ para todo o Brasil, ou até mesmo a Justiça de Santa Catarina, sendo ela toda eletrônica, finalizou por completo os trabalhos presenciais em todos os fóruns de Santa Catarina, em virtude do aumento do contágio. Então, a relação que nós temos é uma relação de comunicação que a advocacia tem que ter, e a Justiça e o Tribunal têm que facilitar isso, os magistrados de primeiro grau, os diretores de primeiro grau, têm que facilitar essa comunicação da advocacia nesse momento, e acima de tudo também a advocacia quer ver seus processos em andamento. E isso se dá muitas vezes através de intimações para que se possa esses processos andar. E neste meio eletrônico, como estamos avançando, nós questionamos o tribunal para que possa, pelo menos no processo eletrônico, nesse momento mais grave da situação, o tribunal de alguma forma rever essa portaria, este ato e, consequentemente, abrir os prazos. São temas complexos, delicados, mas que nós temos que avançar. E a gente, hoje, tu sabe muito, Paulo Sérgio, que a gente trabalha para um judiciário aberto, uma advocacia com toda a dificuldade que vive. Isso é importante que se diga, o trabalho que todos nós, dirigentes de ordem, temos feito para abertura de fóruns, para expedições de medidas cautelares urgentes, para os trabalhos de atendimento com carga programada, para que a advocacia possa fazer a sua função social de representação, isso nós vamos ficar incansáveis até o momento máximo que se der para a preservação da segurança. Mas nós temos muitos pontos, né? Nós trabalhamos para 100 mil advogados no estado do Rio Grande do Sul e tem colegas que têm problemas, vários problemas, inclusive problemas agora com as escolas, digamos, fechando e não tendo trabalho presencial. Muitas colegas, advogados e colegas advogados mandando WhatsApp para mim, dizendo, presidente, por favor, os prazos não podem abrir porque eu estou aqui com a minha família, não tenho onde largar meu filho, eu não consigo fazer um bom trabalho em casa. Então, tem esse critério, tem o critério da pessoa que não tem um bom computador, não tem uma relação de contato em casa, de internet. Também nós não podemos aglomerar pessoas nas nossas sedes, em virtude da orientação sanitária, porque todas as subseções, inclusive Lagoa Vermelha, o presidente Dante sabe muito bem disso, e passo aqui e deixo um abraço a ele e agradecer todo o trabalho que ele tem realizado com grande êxito e contribuindo muito para que a gente possa enfrentar essa temática da impossibilidade do trabalho físico. A sede da OAB tem 270 salas hoje no estado, que atende a advocacia através dos seus computadores para que possam trabalhar. Isso a gente é um investimento que nós fizemos no passado, que hoje colhemos frutos com essa prevenção virtual. Então, nós temos muitas realidades diferentes dentro da advocacia. Nós temos advogados da terceira geração que têm essa dificuldade eleitoral, mas nós temos que avançar no tema. E uma forma de avançar no tema justamente é que o tribunal se manifeste a respeito desse prazo.
Pois é, a propósito desse ofício, quando que se tem expectativa de, quem sabe, alguma sinalização do tribunal, se é que isso ainda não aconteceu, presidente?
Ontem teve um ofício, ontem saiu uma parte na relação do tribunal, com algumas medidas importantes na área criminal, enfim, para ter essa agilidade maior. A orientação do tribunal é que os processos não parem, que os processos continuem e que essa comunicação seja importante, seja por telefone ou WhatsApp. Se tiver problema, é fundamental informar o presidente da subseção, que já tem mandado para mim muitos reclamos nesse sentido da precariedade da comunicação com o fórum quando ele fechado, em bandeira preta, que nós estamos oficiando a corregedoria para que isso funcione. Isso tem que funcionar. A questão do prazo, eu aguardo até a data de sexta-feira com o tribunal, porque espero que ele faça isso. Digamos que o tribunal entenda que não é caso de abertura do processo eletrônico. Nós vamos ao Conselho Nacional de Justiça, onde nós temos precedentes importantes no sentido de, principalmente do balcão virtual, determinar que as comarcas e tribunal de justiça atendam a advocacia por esse meio, em virtude desse contato presencial estar prejudicado, e por isso a ampliação dessa forma, desse mecanismo de comunicação virtual. E nós iremos ao CNJ, caso isso não aconteça, para o tribunal assim entender que não é caso de abertura do prazo eletrônico. Nós iremos ao CNJ para que essa medida, assim como tivemos já duas vezes ao CNJ e obtivemos êxito importante, como é a abertura do judiciário e, acima de tudo, a relação do contato remoto, que é fundamental.
Eu não sei se isso está acontecendo de um modo geral ou não, presidente Ricardo Breyer, mas eu percebo que a população também está um pouco perdida, não sabe de que maneira proceder, se pode buscar atendimento, se não pode, os casos mais urgentes. Me parece que isso está efetivamente acontecendo, presidente.
Sim, infelizmente, né, nós temos a política inserida nessa temática, né, da população, né, nós temos prefeitos que fazem a cogestão, muito embora o governo diga que neste momento, não quer dizer que seja tudo, mas neste momento que estamos vivendo, é um momento muito grave, né, em que a gravidade se expressa pelas lotações de UTIs e falta de vagas nas pessoas que precisam deste tratamento para sobreviverem frente aos casos graves dessa doença. E eu vejo coisas diversas nesse momento, por exemplo, em Porto Alegre, o prefeito insiste na cogestão e ter autonomia e manter a bandeira vermelha dentro de um critério de normalidade do comércio. Eu entendo a todos, eu acho que todos têm que trabalhar, nós temos que nos movimentar, nós temos que sobreviver economicamente, mas essa pandemia é um fato alheio, né? E nós estamos tendo países no mundo que a Europa teve essa segunda onda no retorno das suas férias. No ano passado nós vimos um grande pico de contaminação pela nova cepa que temos. E o Brasil está assim, e aí parece-me que nesse momento mais grave que estamos vivendo, mantendo o comércio, mantendo circulações, aglomerações, eu não entendo como é que a gente pode reduzir nessa política esse quadro de contaminação, já que está comprovado pela ciência que essa nova cepa que está no Brasil já, e que tem gaúchos que já foram identificados com a cepa nova, um rastro de pólvora que contamina todos.
Entende, presidente, que daqui a pouco, pensando até no final de semana, que está logo aí e as coisas se agitam, deveria fechar tudo no seu ponto de vista, presidente?
Acho que a população deveria ter essa consciência de solidariedade que não teve no carnaval, que infelizmente não teve nas festas de fim de ano, E ainda, Paulo Sérgio, segundo o médico Eduardo Trindade, a conta, digamos assim, entre parênteses, das aglomerações que tivemos no Brasil todo, não só aqui no Rio Grande do Sul, com cenas de milhares de pessoas na orla gaúcha, a conta vai vir pelo ciclo do vírus, ou seja, de 10 a 15 dias as contaminações começam a explodir. E uma pessoa que está sintomática, um jovem desse que está sintomático, que foi para a praia ou que em qualquer região fez aglomeração e mora com pais, trabalha com pessoas, pode estar carregando vírus sem ter sintoma e está, o mais grave de tudo isso, contaminando pessoas, né? Então é algo surreal, né, que nós estamos vivendo pela pandemia. Nossa geração, o mundo já teve muitas pandemias, né, ao longo da sua história, com disseminação de pessoas em grande escala, mas para nós que vivemos numa era tecnológica, vivemos na era da informação, de que tudo tem que ser resolvido para ontem, e nós não aguardamos esperar respostas, nós temos que ter um imediatismo de tudo. A pandemia está demonstrando que nós temos que ter cautela, que nós temos que ter segurança, e para isso nós temos que abrir mão de algumas coisas, e nesse momento é esta circulação que representa a aglomeração de pessoas. Repito, me preocupa porque o grande número de casos nas nossas periferias é algo que pessoas que necessitam e têm todo o direito de atendimento a posto de saúde, e que nós já temos uma rede muito precária, pelo menos aqui na capital, na questão da saúde, dos postos, em virtude de faltas de médico ou de funcionários, agora um tempo maior de necessidade de atendimento, e as pessoas ficando de 3 a 4 horas, podendo... Ontem tinha mais ou menos em torno de 400 pessoas na Bom Jesus, por exemplo. Você tem uma ideia, Bom Jesus é um bairro da região metropolitana que atinge essa periferia. Nós tínhamos em torno de 400 pessoas esperando atendimento ontem à tarde nesse posto, com sintomas de Covid.
Realmente os números são impressionantes e precisamos ter uma consciência maior por parte, principalmente da população. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade. Qualquer novidade, estamos à disposição por aqui, viu, presidente?
Certo, Paulo Sérgio. Quero deixar um recado, se me permitir, à advocacia de Lagoa Vermelha e região.
Pois não.
Todos estamos trabalhando incansavelmente para que a advocacia exerça sua função, o advogado possa trabalhar, porque eu tenho certeza que logo ali na frente, quando passar tudo isso, o grande protagonista vai ser o advogado, porque muitas pessoas necessitam e necessitarão do advogado para restabelecer direitos que a pandemia, de alguma forma, limitou, excluiu, restringiu. E para isso nós temos que ter um judiciário organizado, um judiciário atuante, um judiciário que possa, de alguma forma, receber essas demandas, e a OAB vai, sim, cobrar incansavelmente do judiciário que isso seja viável, porque quem pagará, além da advocacia, é o próprio cidadão. Esse é um serviço essencial, que não pode fechar suas portas. Mas nesse momento de crise, que dê todas as condições para que a gente possa nos comunicar eletronicamente, nas questões cautelares, urgentes, nós possamos resolver isso. E é o compromisso que tem que ter o judiciário com a cidadania.
Muito obrigado e bom trabalho aí, viu?
Obrigado pela oportunidade, Paulo Sérgio. Um abraço a todos. E se cuidem. Obrigado.
Valeu. Nós que agradecemos a disponibilidade do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB do Rio Grande do Sul, presidente Ricardo Breyer, falando um pouquinho sobre essa questão da OAB ter oficiado aí o tribunal, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando aí a manutenção dos prazos dos processos eletrônicos e o cumprimento do atendimento via balcão virtual. E principalmente essa preocupação em relação à situação, o quadro que nós estamos vivendo no momento em função da pandemia. 8h47, voltamos já.
Na Vimac, você encontra as melhores promoções. Ouça só, banquetas a partir de R$ 85,00. Promoção assim, você só encontra na Vimac. Visite-nos, Rua Borges de Medeiros, 542, no centro. Fone WhatsApp, 3358-2274.
Venha conferir na Pegomac ótimas opções de negócios em máquinas usadas. Plantadeira MPS 2000, plantadeira MPS 1600, pulverizador Jacto 800 litros com 14 metros de barras, pulverizador Jacto 800 litros com 16 metros de barras, peças, plantadeiras e pulverizadores. Venha conhecer as nossas máquinas novas da Imasa, específicas para plantio da cultura de inverno. Pegomac, em Lagoa Vermelha, faça-nos uma visita. BR 285, fone 3358-5516.
Mercado Super Oliveira, aberto aos domingos e feriados das 7 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. Mercado Super Oliveira, pai e filho no centro. Fone Whats 9-9616-4964.
Agora você encontra Doutor Demax, uma composição de ervas medicinais 100% natural. Contém canela de velho, sucupira, algas calcárias, castanha da Índia, cavalinha, carqueja e arnica. Se você sofre com reumatismo, osteoporose, cansaço físico ou estresse e dores intensas, Doutor Demax é a solução. Dê adeus às dores. Uma composição de ervas 100% natural. Doutor Demax você encontra com exclusividade na Central Farma.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
Tecnocar Menin. Mecânica em geral. Realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Peças multimarcas. Óleo e filtro. Tecnocar Menin. Na antiga mecânica do Boca. Fone 996-09-0914.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro. O nosso campeão de ciclismo. Então aproveita.